Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 7 de abril de 2025, agora 9 horas e 2 minutos para você que está na Prime News FM, 92.6 FM, na Baixada Santista, ou ouvindo a gente pelo app Radiosnet, ou assistindo a gente pelo YouTube. Está começando o seu resumo semanal do Esporte a Motor, com muita informação e opinião.
Papo Veloz!
Que legal!
E é sempre muito legal também quando você participa com a gente. Você sabe que a gente precisa dos comentários, precisa dos likes, por isso que a gente pede sempre também. Mas vocês sabem no fundo do coração que a gente gosta muito quando vocês participam. Então, já sabem os pedidos para você que está assistindo no YouTube. Inscrevam-se no nosso canal, deixem seus likes, deixem seus comentários, compartilhem nosso conteúdo e ativem as notificações. Todo o nosso conteúdo pode ser encontrado aqui no YouTube. Para quem está assistindo no nosso Twitch também, no Twitch do Papo Veloz também. Nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa-papo-veloz. Sigam nossas redes sociais, @PGM Papo Veloz, @Prime News FM, para ficar sabendo mais da nossa programação. Vamos começar, pessoal? Vamos começar o nosso programa de hoje, porque a nossa live está começando. Você sabe que segunda às 9 da noite é sempre hora de live. Então a gente vai trazer já Eric Von Draxler para essa live, para participar com a gente, para a gente poder já traçar os primeiros comentários desse fim de semana, que não foi lá tão movimentado. E eu diria que não foi também tão movimentado por causa das pistas envolvidas neste salseiro, Eric Von Draxler, que a gente chama de esporte a motor, que a gente ama tanto. Muito boa noite para você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite vocês que acompanham aqui o nosso programa. Vocês que estão vendo na live já observam a cara de animação deste que vos fala, né? Esta pessoa que está aqui animada como boia caminho do abate.
Tem um GCzinho para você, Eric, uma vinhetinha para você. Quando a gente tá com muito sono, tá ligado, né?
Enquanto. Pois
se
é,
você
né?
assistiu isso... esse desenho, cuide da saúde.
Exatamente, né? Eu já marquei dois exames que vai ter que marcar mais um ainda. Já marquei meu mapa, já marquei meu teste ergométrico. Tem que marcar um eco ainda.
Eita, boa sorte. Marcar.
Mas.
Coisa de rotina. O mapa é tranquilo. O mapa é um saco de fazer.
Mapa tem que ficar um negócio o dia inteiro.
Queridos ouvintes, mapa você tem que ficar um dia inteiro, 24 horas. Dica pra vocês que vão fazer mapa: não caiam na conversa dos médicos, ficar atravessando aquele cano horroroso. Põe o coisa aqui, que tem que colocar, e prenda aqui no braço. Já que vai ter que ficar um dia, fica no braço. Pelo menos vocês têm o resto do corpo livre. Não sei se ficam parecendo o Robocop enferrujado. É horroroso.
Ah, cara. Eu vou estar de férias também, não. Eu vou fazer sempre quando. Acho que nesse final de semana eu vou fazer.
Saco do mesmo jeito, estando de férias, aposentado.
Eu vou estar em casa, Rodrigo. Enfim, eu tô enrolando essa abertura porque... É aquela, né? Você falou um negócio aqui. Ah, porque a corrida foi ruim por causa da pista. Não, a pista é boa. O carro é com cocô.
Sei não. Eu tenho que baixar umas corridas da Super GT e da Super Fórmula lá pra ver se essa tua teoria procede. Pronto, Eric, a live começa oficialmente. A mãe e a irmã já deixaram nos comentários. Então, a live começa. Boa noite, Carlos Fonseca. Com certeza, bora para mais uma. Quando a Ferrari vai estrear em 2025? Olha, boa pergunta. Tá mais fácil os árbitros da CBF não errarem do que a Ferrari estrear esse ano. Matheus Góes, boa noite. Corrida chata e hino da Holanda. Insônias foram curadas. Faz tempo. Faz bastante tempo. Teve bastante. Mas enfim. Vamos falar um pouco que interessa, né, Eric? Vamos começar a nossa live de hoje. Theo Walter. Boa noite a todos. Tsunoda foi mal porque é ruim ou foi mal porque o carro 2 da Red Bull é péssimo? Ele vamos foi falar, mal.
Vamos discutir agora, né?
Ele foi mal. Eu nem diria tão mal, mas aguardem, porque tem umas coisinhas muito legais pra gente falar. Umas coisinhas muito legais, né, Rodrigo? Independente da corrida ter sido um porre, mas tem umas coisas interessantes que a gente vai ter que falar. Nesse final de semana tivemos a terceira etapa do campeonato. Aviso aos navegantes que se a luz acabar é porque a CPFL é um lixo. Fala aqui na live mesmo, quem tiver incomodado, paciência, a CPFL é um lixo. Porque ela só se preocupa em manter organizados bonitinhos os fios de energia elétrica lá nos bairros ricos. Gonzaga, Boqueirão, Vila Rica, lá é tudo bonitinho. Ponta da Praia, aqui pro Campo Grande é tudo molenga os fios.
Ah, normal, é que nem eu falo aqui no Rio de Janeiro, né? Se o seu CEP não começa com 20, você se ferrou.
É. No Rio tem mais de um tipo de CPF?
CPF, não CEP?
CEP, é. Tem mais?
Então.
Aqui em Santos ou começa com 11.
Não, aqui no Rio é 20 ou 21. O 20 é tipo assim, da Tijuca, do merda, da região do Grande Mer pra baixo, pra Zona Sul, vamos dizer assim, até a Zona
21
Sul.
21 é o restante.
21 é a sobra, é a raspa do tacho.
Vamos votar nos mesmos, continua votando nos mesmos, dá ué, nisso.
Pois é, né?
Enfim, tem quem acredite ainda, né? Vamos falar de Fórmula 1, que a gente gosta de corrida.
Fórmula 1.
Grande Prêmio do Japão, terceira etapa do Mundial na temporada 2025. Max Verstappen mostrou que é um dos nomes que vai disputar o título esse ano. Tá na briga pelo Penta. Pode não gostar dele, pode achar que ele faz um desserviço, enfim, qualquer coisa. Mas ele fez o que se espera de um tetracampeão: brigar em todos os momentos. Foi pilantra na disputa com o Norris? Foi. Ele muda a trajetória para fechar o Norris. Qualquer um que enxergue vê que naquela saída de boxe que é para a esquerda, ele dá uma leve viradinha para a direita. Ninguém é besta de achar que não. Só os torcedores fanáticos do Verstappen, aquela gangue que a gente já conhece, que, porque o Verstappen, ele tem o sangue na veia, aprendeu com o sogro, aquelas babaquice de gente que já meio desprovida de inteligência. Mas o Norris foi muito pato de achar que ia conseguir uma disputa sem jogar duro.
Ai, cara.
Você chegou a ver o vídeo que eu postei mais cedo sobre a Fórmula 1?
Olha.
Que eu falo muito claro, se fosse os pilotos das antigas, os dois iam bater.
Cara, vamos lá. Eu até lembrei do Schumacher prensando o Barrichello no muro na Hungria. Isso é um clássico. Mas assim, Rodrigo, é aquela parada, campeão, nem todo campeão tem sempre, campeão justo, nem todo mundo. E antes que vocês venham falar qualquer coisa, o queridinho de vocês também não era, né? Lembre-se que ele arregaçou, o Senna arregaçou Prost em Suzuka a propósito. E, enfim, o que eu digo, Rodrigo, é assim, cara, não dá pra dizer nada, por quê? Porque o Max é sujo, isso todo mundo já sabe, o Max é sujo, e o Norris foi juvenil, ele achou que não ia, gente, porra... Porra, como diria o Capitão Nascimento? 40 anos de curso, porra! Tu sabe que o cara não vai fazer isso? Tu sabe que o cara vai chegar e vai te espremer na parede?
Ainda bem que tinha grama pra ele aliviar, senão ele tinha ficado... Foi muito besta. Porque se ele se mantém bonitinho atrás... Eu não duvido nada daquela passeada na grama, aquele tremelique todo, ter prejudicado no rendimento do carro. Eu não duvido. O que não tira os méritos do Verstappen de ter extraído o que tinha e o que não tinha daquele carro. A própria Red Bull deu uma declaração depois da corrida, Eric, dizendo que reviraram o carro, abre aspas, né, de cabeça para baixo, para fazer o carro andar. Fica cada vez mais claro que o Verstappen tem um estilo de pilotagem. Aí vem o grande problema também para a Red Bull, Eric.
Uhum.
Porque esses carros difíceis de guiar e que só pilotos acima da média conseguem extrair o máximo dele, feitos pelo Adrian Newey.
Sim.
Só que o carro do ano que vem não vai ter o Adrian Newey.
Rodrigo, esse é o ponto. O carro é feito pro Max. A Red Bull cai no mesmo erro que a Honda, a equipe.
Não dá pra cravar isso, Eric.
Rodrigo.
Oi, vamos lá. A gente debateu isso na semana passada, bastante sobre isso. Mas eu pego muito na opinião do que o Rico Penteado falou. O que a gente pode cravar, e aqui sim, realmente, eu não tiro, são os acertos feitos pro Max.
Sim.
Mas carro. Do mesmo jeito que a Ferrari nunca foi feita pro Schumacher. Mas os acertos, sim. As peças novas que deem resultado, sim. Os pitstops, sim. Os pneus mais bonitinhos, sim. Aí vem a diferença toda que ajuda. Agora, também, Eric, por mais que a gente não goste do cidadão, falar que o Verstappen só ganha por causa do carro é uma injustiça tremenda.
Não, vamos lá. Peraí. Não é só ganhar. Não, vamos, aí é o ponto que eu tô falando. O ponto que eu tô falando, Rodrigo, é o seguinte. É você ter um piloto que se destaque com muito mais com, teoricamente, o mesmo carro. É quando você vê um abismo de diferença entre o Max e o companheiro dele. Atente para o que eu falo. O companheiro, independente de quem seja.
Mas o BO tem sido esse ano, Eric. Ano passado o abismo foi grande porque o Pérez errou pra caramba.
Rodrigo, ano passado, eu vou mais além. Eu vou desenterrar.
A gente tá falando de abismo. Abismo, pra mim, é um ganhar sempre e o outro não passar do décimo. Isso é abismo, é o que tá acontecendo esse ano.
Rodrigo, vamos lá. Você tem um piloto. Ó, no 23. Desenterrei aqui, 23. O Max, ele ficou em segundo nos construtores.
Sim. Pô, mas 23 foi um ano completamente atípico.
Tá,
foi quase igual 2002. Que o Schumacher chegou todas no pódio.
Mas aí, Rodrigo, aí... Então, esse é o ponto. Deixa eu ver se o Schumacher ganhou os construtores daquele ano. Ficou em vice dos construtores. Schumacher tem 144, é. O Schumacher foi vice-construtor de 2002.
Sim, pra você ver, não é uma coisa normal.
Em 2002? 2002.
E acho que de 2004, se somar, ele também ganha os construtores em 2004.
2004? Eu acho que eles estão verificando. Deixa eu
2004
ver.
2004 ele só perdeu 5 corridas todo ano. Uma vitória da Renault, uma da McLaren, uma da Williams, duas do Rubinho.
Sim, Schumacher 148. BR-119, ele também fica em segundo nos construtores ali. Assim, é uma conta meio besta que eu tô falando. Mas assim, o que eu digo, Rodrigo, é porque acontece. Você não vê essa disparidade entre os times. Eu vou virar a cadeira pra aqui mais retinha. Pronto, é minha poltrona aqui.
Muito bom.
Você não vê essa disparidade acontecendo tanto nas outras equipes, sabe? A Red é só acontece com a Red Bull. Por quê? A Red Bull faz um carro. Faz um carro que só o Max consegue guiar.
Mas aí eu discordo do fazer o carro. A diferença e o tratamento vem das outras coisas, Eric.
Sim, sim. Não, eu digo assim.
Depois de Ricciardo e Verstappen, a Red Bull nunca mais vai colocar dois pilotos do mesmo nível. Nunca mais. É. E é aquilo, às vezes é isso. É a melhor estratégia. Os melhores mecânicos.
Sim.
E essas coisas é que fazem a diferença brutal. Se bem que mecânico no, na Fórmula 1 são os mesmos pro, de pit stop.
É, de pit stop, mas de acerto de carro engenheiro tá com a diferença. Mas assim, sei lá, Rodrigo. Eu
o acerto.
Então, Rodrigo, é isso que eu falo. Independente. É isso que eu tô falando. Quando você tem uma equipe em que um piloto consegue com... Isso que eu tô falando. É quase o caso... É mais ou menos parecido com o caso da Honda na MotoGP. A Honda fazia uma moto pro Mark. Fazia a moto pro Mark Marques. A moto era pra ele. O outro companheiro que dana-se. A prova disso é que quando o Marques fica fora do campeonato... A moto fica despenca de produção. A mesma coisa. A hora que o Max sair da Red Bull, a Red Bull vai despencar vertiginosamente.
Mas aí é por outras razões. E ainda boto, sim, principalmente, se ele for pra Aston Martin. Ok, a Aston Martin não tá fazendo nada por enquanto. Eu tinha muita curiosidade se ele for para Aston Martin mesmo e fizer o carro andar.
Com o Newey? Vai!
Eu tinha muita curiosidade. Ou se ele for para Mercedes.
Cara.
Na Mercedes, assim, o projetista vai ser o mesmo.
Não, Mercedes?
É. Porque estão dizendo que ele pode ir para Mercedes também.
O Adrian Newey?
Não, o Verstappen.
Ah, tá, não, pô. Não, tô dizendo. Não, mas acho que não. Se fosse pra sair da. Se fosse pra sair da Red Bull, ele vai. Não sei. Cara,
ele vai querer um carro bom.
Aston Martin, cara. É Adrian Newey.
O Adrian Newey foi da Jaguar já também, tá? Tem isso. Às vezes não faz milagre. É um baita projetista.
Mas tem dinheiro, né, Rodrigo? Tem dinheiro, né?
Putz, você sabe qual que é o problema do teu dinheiro? Tem um chefe bisbilhotando o tempo todo. Porque se é uma empresa decente, que o chefe confia na equipe e fala, eu sei que vai dar resultado, eu não preciso nem ir lá na fábrica, só ir lá pra ver quem quer doce, beleza. Agora, quando o cara fica lá do lado, mas por que você tá fazendo desse jeito? Não, mas eu queria que fizesse do outro. É o caminho do fracasso.
Bom,
por que você acha que a Toyota demorou tanto pra... Quer dizer, demorou tanto, não, nunca emplacou na Fórmula 1.
Pois é, né?
Deixa eu pôr um videozinho dos melhores momentos. É foto, tá, pessoal? A gente não tem os direitos de transmissão.
Vídeo inteiro.
Não temos
vídeo,
direitos. Mas dá pra ilustrar alguma print, coisa. Carlos, né? Carlos Fonseca falando que o Max tem um contato com o sobrenatural. Por isso que o carro tá branco, né? Ele tá branco só nessa corrida, o Carlos. É só nessa prova.
Aliás, parênteses, já marca mais um pontinho ali do bingo lá na reclamação do Max.
Pô, mas essa não...
13... Ele reclamando do carro.
Ah, não, normal. Mano, ele vai reclamar do carro o ano todo. Achei que fosse da pintura, sim, feia. Achei que fosse pintura não, especial feia. Falar, não, essa pintura da Red Bull é maravilhosa.
Não, isso... Não, não, isso aí é...
Mas a da Haas é horrorosa, pode marcar no bingo.
Ah, então pronto.
Olha essa, Eric. Olha na largada o que aconteceu. Primeira volta, poucos melhores momentos. Corrida foi de um sono só. Olha o que o Alonso fez no Gasly. Outro inocente também. Olha lá. Tá lá nos fundos os dois. Aí vão chegar pra curva. Olha onde é que o Alonso apertou o Gasly. Chegou uma hora que ele teve que desistir. Uma hora ele teve que levantar o pé. Repetição da largada. Muito mal pro Bortoleto. A Sauber culpou o asfalto.
Ah, claro.
dizendo que o asfalto é ruim.
O asfalto.
Bortoleto.
O asfalto. Sim, sim.
A não, o Bortoleto.
O asfalto tá muito cinza.
É.
Muito preto.
O Bortoleto se culpou realmente pela largada, falou que foi uma largada horrorosa dele. Matheus Góes. O Matheus não, o Cavalinho. Falando português errado pra homenagear, pois é. Enfim. Isso porque tá valendo, mas tudo bem, aguarde e confie. Ex-molenguinho, esse é o Lando Norris, né? Como diz o Carlos, o Bunda Moles. É, vacilou demais, é o Dando Moles. Eu dormi antes da corrida começar. Olha o pit stop aí. Vamos pro lance primeiro, depois eu coloco os outros comentários. Olha isso. O Norris sai do lado do Verstappen. Olha isso. É óbvio que o Verstappen ia espalhar. Claro que o Verstappen ia trancar a porta. O que você faz um negócio desse? Você joga pra grama inocente, ah, ele me jogou pra fora? Ou você dá uma porrada na lateral pros dois baterem e falar, você nunca mais vai fazer isso comigo?
Ah.
Pronto, não apertou? Ah, me apertou pra fora? Pois eu vou desapertar. Igual o Hamilton, lá na Copse, que o torcedor do Verstappen até hoje choraminga. Ah, me fechou? Pois eu vou abrir a porta. Pronto. Jogou ele lá na parede. Fica olhando, Eric, olha bem o volante do Verstappen virando pra direita e a curva pra esquerda. Olha isso. Agora, olha lá. Volante viradinho pro lado. Ah, vai dizer que não espalhou?
Ah,
aqui. Aí o Verstappen foi falar, ele se jogou pra grama.
Deixa, Rodrigo, choveu? Não, teve chuva no negócio?
Não, agora. Não chegou a chover. Não, temperatura chegou a chover. Bem fria, mas não chegou a chover.
Tá.
Eric, eu vou falar um negócio. O Piastri não tomava essa fechada do Verstappen.
Não.
Pode até ser que o Piastri não disputasse a curva. Ele ficasse ali atrás. Mas o Piastri não fecharia. Nessa parte, ele já jogaria o carro pra dentro. Tava quase lado a lado. Enfia o carro. Ué? Foi muito inocente.
Muito juvenil, cara. Muito
Carlos Fonseca, a corrida ótima pra dormir. Concordo. Matheus Góes, o Grêmio no Horizontino afina novamente. Óbvio. Vai afinar todas. Carro ruim com um gênio, dois carros bons com dois pipoqueiros. Cara, a McLaren já tá em pé de guerra.
Sim.
Bortoleto segue evoluindo. Conseguiu completar mais uma corrida. Com esse carro é só o que dá pra sonhar.
Mas vamos combinar. Mas vamos combinar.
Mas ele largou mal pra caramba.
Não, é, pois é. Não, mas o Rodrigo, olha só. Pelo amor de... E pelo amor de Deus, vocês, torcedores brasileiros, vocês são muito chatos, cara.
São.
Pelo amor de Deus, para com esse negócio de... Ei, que vai ser o novo Adalto Enel,
cara. Não, mas até que os novos não têm falado muito isso, Eric. É mais a veiarada.
Ah, meu Deus do céu, que povo chato, meu Deus, que povo chato.
Vocês vão ficar falando mal do Landinho lindinho do Vitor Rafael sem ele estar aqui pra defender o ídolo dele. Vou chamar ele, pode chamar lá, tá demorando. Carlos Fonseca falando do Bortoleto, tentando fazer milagre. Ah, essa parte da corrida, Eric, ficou quase 10 voltas, o Piastri querendo que o Norris deixasse passar, o Norris falando que tava com a corrida sossegada, mas o Norris não chegava no Verstappen, o Piastri querendo passar o Norris... A briga começou na McLaren, Eric.
Ou seja, se o Piastri tivesse passado, ia chegar no Max. Ah, cara...
Cara, era fosse um negócio assim, deixa eu passar e deixa eu tentar. Se não conseguir, eu devolvo a posição na última volta. É. Mas deixa eu tentar. Gente.
É, mas... Porque eu sabe o que é isso, Rodrigo?
É briga, Eric.
É porque tá na rádio, mas assim, Rodrigo, isso tem muito, muito, muito cara de pessoa que já tá começando a perceber que vai perder o favoritismo da equipe. Vai, Rodrigo.
Cara, a briga tá aberta. O Norris ainda é líder do campeonato.
Não, Rodrigo, sim.
Pode ser que, por exemplo, no Bahrein, o Norris dê uma volta em todo mundo. Ou pode ser que ele nem largue.
Ah, líder do campeonato, tá? Grande de bosta. Um ponto à frente do Max.
Mas tá. No fim do campeonato, um ponto a mais é campeão.
É, eu sei. Não, mas mas ô Rodrigo, o que
aquele eu tô falando... Aquele bistache ambulante é dureza. Puta, muita sacanagem, Matheus.
O que eu tô falando, Rodrigo, é que o que vai acontecer, cara?
Corridas na Fórmula 1 Japão, essa foi a mais decepcionante. Não, a gente já teve mais, já, Rômulo. Tivemos algumas meio chatinhas nos últimos anos. Dando mole, sendo de chorão, não tem culhão pra bater de frente com o Verstappen. Não, ele não tem mesmo.
Não tem. Vem cá, ô Capitão Óbvio, o que tu vai falar agora? Que o Rodrigo é corintiano e eu sou flamenguista?
Torcedores brasileiros, não façam cobrança. Deixa o cara comentar, Eric, tu é muito chato.
Ai, cara.
Se não, tivesse continuar na crescente, vai botar o Norris no bolso.
Mas vai!
Ele precisa ter a mente no lugar também, não pode ficar reclamando toda hora.
Não, mas o Rodrigo, é isso. Rodrigo, é questão de tempo. O Norris vai virar segundo piloto da McLaren pro Piastri. Ponto! Ponto!
Se não se vai virar segundo, acho que a briga consegue o Norris acabar saindo. Ou o Piastri sair. Acho que eles não vão se tolerar muito tempo, não.
Não, não. Já não estão. É isso que, mas é isso que eu tô falando. Porra, você não tá entendendo. É isso que eu tô falando. O Piastri, me parece... Me parece ser mais material. Campeão. Material para campeão do que o Norris.
Aí sim. Isso é um comentário legal.
O Piastri. Isso falando. O Piastri. Eu vou ter que usar um termo em inglês. Que eu consigo explicar melhor. O Piastri é mais. Champion material. Material campeão. Ele tem mais condição de ser campeão do que o Norris.
DNA de campeão.
É.
Seria
ele
isso.
Tem, o Piastri tem. Ele só pegou a época errada. Porque tem um Max triturando tudo. Mas. Eu não duvido que...
E você quer pra complicar mais ainda as coisas pros lados da McLaren?
Ah.
O Verstappen comentando que se fosse ele na McLaren, ninguém tinha chegado perto dele. Pra dar um cutucão, né? Dizendo que ele é melhor que os dois pilotos. Isso só serve pra dar cutucão. Pra criar pressão. Burra vai ser a McLaren se cair nessa, porque a McLaren tem um senhor carro. Tem que os dois pilotos trabalhar em conjunto pra, primeiro, derrotar a Red Bull. Sim. E aí depois os dois se matam pelo título. Se for o caso, entendeu? Se daqui pra frente o carro da McLaren continuar melhor. Porque a McLaren já provou das duas formas. Quer dizer, das três formas. O que é deixar dois pilotos se degladiando?
Que foi 86 com o
primeira Manso delas. Manso... Então, exatamente isso. Quando ela se aproveitou, que foi com o Manso e com o Piquet.
O Prost sendo campeão com o Manso e o Piquet se matando na Williams. Isso eu lembro.
A segunda foi com o Prost e Senna, quando o carro era muito superior. E aí podia guerrear à vontade que não tinha problema.
Sim.
E a terceira foi Alonso e Hamilton em 2007, que se degladiaram. Sim. E perdeu o título. Ou seja, a McLaren, das três formas, ela aprendeu o que é ter uma dupla de pilotos que mais atrapalha do que se ajudam. Sim. E com um adversário forte na disputa.
Na disputa, sim.
Porque enquanto a McLaren continuar perdendo ponto, ficar guerreando e não souber aproveitar as oportunidades, o Verstappen vai brigar pela vitória.
Sim.
Agora pode ser que no Bahrein as coisas se equilibrem de novo. Essa pista do Japão, para essa Fórmula 1, não tá atualizada.
Não.
Mas, como a do Bahrein é uma pista nova, lá pode ser que tenham mais ações.
Suzuki é cria do Hugenholtz, né, Rodrigo?
E?
Anos 60, 70, Rodrigo. Entendeu?
Sim.
Ela foi feita pra Fórmula 1 de antigamente, né?
Fuji aliás, também. Né?
Correção, ela foi feita pra ser pista e teste da Honda.
É. Fuji também. É uma porcaria.
Não, Fuji pelo... Fuji, sei lá.
O Matheus Suzuka se monacou. Não exagera. Com carros um pouquinho menores, essa pista volta a ser bastante atrativa. Mas Piastri e Norris saem às vias de fato. Tô ciente e quero continuar. Olha, falta pouco, viu? Pra eles saírem na porrada.
Agora, não, mas olha só, só vou falar uma coisa.
Mas foi legal, assim, é uma provocação. Essa provocação faz parte.
Sim.
Pô, imagina se eu tivesse na McLaren, eu sumi, ninguém ia me ver mais. Só pra dar um toim.
Rodrigo, agora, mas ainda assim, eu vejo o Piastri campeão mais adiante. Mas eu não vejo o Lando. Não vejo. Eu vejo o Rodrigo Vilela vestindo camisa do Palmeiras, mas eu não vejo o Lando.
Queridos ouvintes, eu vou arrumar uma camisa do Palmeiras pra colocar aqui, só pro Eric parar de. Pra ele mudar essa frase. Vou arrumar uma camisa do Palmeiras só pra isso.
Ou então já que assim a gente fala assim, eu vejo a Janai vestindo com o mesmo Flamengo, mas eu não vejo o Lando sendo campeão.
Tá melhor agora, Rodrigo? Aí é
tá melhor
um
grave agora.
Problema. Ô, Eric, sabe o que podia ser melhor? A situação da equipe que você torce.
Não, a Ferrari, eu...
Não foi ruim, mas foi apagada na corrida. O Vasser... Não, eu, aí... Sabe o que eu acho mais legal? O Vasser vim dar uma declaração de que a Fórmula 1 vai virar um campeonato de classificação. Ah, é porque os seis primeiros terminaram a corrida na mesma posição que largaram. Acho isso legal. Porque quando era a Ferrari ganhando, era tudo lindo e maravilhoso. Pra essa máfia do inferno.
É sempre assim. Rodrigo, é a mesma lógica do pessoal que ficava pistolinha quando... O Rubinho tinha que abrir para o Schumacher passar, mas quando o Adalto Enerto vetava o Warwick na Lotus e ferrava o carro do Berg porque ele tinha que ser o campeão com a sexta, só correndo com a sexta marcha 42 mil RPM, aí ninguém falava nada.
É tudo lindo, né?
Ah, vai catar coquinho.
É sempre assim.
Rodrigo, deixa eu fechei a aba aqui sem querer. Deixa eu só falar uns negócios aqui. Deixa eu só falar uns memes aqui.
Posso falar uma da Honda essa... só?
Solta.
Porque o Koji Watanabe, que é o presidente da Honda, disse que vai interferir em possível escolha de pilotos para Aston Martin.
Sim. Justo.
Embora a equipe britânica ainda tenha a palavra final sobre a escalação dos pilotos, o Watanabe confirmou que a Honda expressará suas opiniões.
Sim, tá no direito. Tá no direito.
O número Imagino de assentos será reduzido, no entanto, quanto a nós, continuaremos a expressar nossas opiniões como Honda na decisão dos pilotos para 2026 e nos anos seguintes. Sabe o que eu acho? A famosa frase que só existe em português. Eu acho engraçado... Que no início, já estavam falando que o Tsunoda ia ter que se virar para procurar emprego. Que eles não iam ajudar em nada, não iam interferir em nada. Agora já quer dar opinião. Ou seja, Eric Von Draxler, em breve Max Verstappen e Yuki Tsunoda será a dupla da Aston Martin.
Isso vai ser engraçado. Isso vai ser muito engraçado.
Aí você já imaginou Fernando Alonso e Lando Norris a dupla da Red Bull?
Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quietinho aqui. Que a gente,
Eric, tem classificação do campeonato.
Não, é isso que eu ia falar. Eu vou ficar quieto, porque a gente tem que passar. Desculpa. A gente tem que passar a classificação, tem que passar. E tem que dar uma pausa também. Tem que intervalo já, que a voz já consciente está pitando aqui já. Conclusão do meme todo: o Max venceu a corrida, o Lando e Piastri fecharam o pódio. Leclerc, Russell. Antonelli fazendo volta mais rápido em sexto.
Antonelli, isso. Que a imprensa italiana já tá começando a se derreter.
Sim.
Pô, também a imprensa italiana assim, não dá pra levar muito a sério, né?
Ó, não, vamos lá, mas peraí. Mas isso a gente tem que mencionar. Se eu não tô enganado, ele é o mais jovem a liderar uma corrida da história.
Sim.
E ele é o mais jovem a assinar uma volta mais rápida.
Sim.
Esse fedelho, deixa eu ver aqui. Ele faz 25 de agosto. Tinha que ser de virgem. Tá explicado. Cara, é outro que eu vejo como futuro campeão. Depois da leva do Piastri. tá?
Acho que o Russell tá nessa lista também, de um campeão em potencial, que vai ser campeão se as circunstâncias permitirem.
O Russell tem, mas ele não teve a chance. O bonde dele acho que já tá começando. O bonde dele já tá meio que passando.
Tá cedo
já.
Ainda. O Button, a gente achou que o bonde já tinha passado?
Pois é, né? Hamilton em sétimo, Isaac Hadjar em oitavo, Alexander Albon em nono e Oliver Berman em décimo.
Hadjar em oitavo, só pro Ramo Tio Marco dizer que o piloto dele é nível A e zoar o Bortoleto.
Ah, vai te catar. E o Urso Homem fechando a zona de pontuação. O Gabriel Bortoleto fechou na 19ª posição. Ainda, olha que bizarro. Todos os pilotos completaram, mas só o Stroll que ficou devendo uma volta no final.
Não, e o Bortoleto ainda foi atrapalhado por um pit stop de mais de 20 segundos. Deu tudo errado.
Peraí. Oi, mais de 20 segundos parado? Então, peraí que eu vou ter que atualizar meu bingo aqui já no intervalo.
É, um pit stop vamos horroroso.
Lá, então. Não, deixa quieto. Vamos lá, então. Classificação do campeonato. Lando Norris 62, Max 61, Piastri 49, Russell 45, Antonelli em 30, Gabriel Bortoleto segue zerado na última posição. Barone, esse comentário aí que você botou, Verstappen jurou fidelidade a Red Bull. RBR. Pode escrever aqui no Twitter, pode escrever Red Bull. Pode escrever que não tem essa
palavra. Ele escreve sempre, Eric. Ô, Rômulo, você pode aparecer banhado de ouro 24 quilates. O Eric vai te encher o saco.
Não, mas só. Não, não é isso, não. Mas voltando ao que eu tava falando, o Verstappen jovem. Sim, mas se a Aston Martin realmente vier com o tal do contrato de 1 bilhão, amigo.
Ele vai cair fora, lógico.
Tu acha que não, amigo?
E quem vier falar que é porque os valores, a fidelidade, isso, aquilo, troca de emprego por R$10 a mais no salário. Então não vem com essa, não. Ele tá certíssimo. Dê um carro bom, senão eu tô caindo fora.
Exatamente. McLaren 111, Mercedes 75, Red Bull 61, Ferrari 35, Williams 19 pontos. Muito bom ver a Williams em quinta, além de tudo.
Apesar de não ter feito nada no Japão.
É.
O Albon ficou na nona posição por osmose.
E a Alpine zerada ainda, né? Vamos zoar. Isso eu vou zoar. Depois a gente menciona mais memes. Mais memes pra falar. Porque semana que vem, já semana que vem. Aliás, essa é uma trifeta, né, que nós temos agora. Já teve a corrida ontem, vai ter o próximo final de semana em Sakhir, no Bahrein. E no outro final de semana vai ser em Jeddah.
Sim, né, vai ser três corridas seguidas. Vamos pra pausa, Eric.
Vamos pra pausa que eu preciso trocar minha garrafinha.
A garrafa d'água, muito bom. Então eu também vou fazer a mesma coisa. Você também faça, pessoal. Então, uns 3 minutinhos a gente está de volta. Fiquem por aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta. 21 horas 44 minutos. Eric, três coisinhas que a gente tem que...
Ai, que delícia!
Que isso? Tá doido? Ainda me interrompe, ainda é mal educado, parece minha ex-madrinha.
Cara, eu tô lembrando desse meme que eu acabei de fazer agora, aqui do suco de laranja, vai que delícia. Cara, eu tenho medo dessas piadas que eu faço. Eu fiz essa piada do suco de laranja, vai que delícia, no episódio da Copa Intermundial. No dia que eu gravei, aquele ator lá que faz esse meme, ele morreu. No dia.
Cuidado, então, viu?
Pois é.
Ô, Eric, três coisinhas. Primeiro, antes da gente mudar pra NASCAR. Primeiro, pra falar que o Michael Schumacher virou avô. A primeira filha da Gina nasceu. Segunda notícia é do falecimento Shigeaki Hattori.
Shigeaki Hattori.
Que se foi aos 61 anos, vítima de um acidente automobilístico. Ele que correu na Indy, teve duas vitórias na época da IRL e tinha equipe na Truck Series. E A terceira vai até no comentário do Zé Braz, perguntando se a gente assistiu a Europa Elements Series. Eu vi flashes da prova. Achei mais pecado o Pipo Derani não ter ganho. Tava liderando a prova tranquilo, até ter problemas no fim. O carro quebrou. Quem venceu a prova não foi um carro da LMP2 Pro, foi o da Pro AM que venceu, que foi da Epcorse. E o segundo colocado, que foi o vencedor na LMP2, que foi a Jamie Chadwick. Num fim de semana que as Iron Dames ganharam entre os GTs, e na prova preliminar, que é a Le Mans Cup, a Marta Garcia teve uma panca muito. E aí só correm carros LMP3, LMP3 Pro AM e os GTs, né? Ela teve uma panca muito forte, uma batida muito feia no circuito de Barcelona, né? Ela que é pilota das Iron Dames na categoria. Eu acho um desperdício completo a Marta Garcia tá correndo na Le Mans Series, a Le Mans Cup. Ela tinha talento para estar numa Fórmula 3, Fórmula 2 tranquila, mas as equipes não se importam muito, né, pelo andar da carruagem. Mas foi uma batida muito feia. Mas a própria equipe brincou que ela já tá no hospital e já tava até sorrindo. Então tá se recuperando muito bem.
Isso é bom. Ô Rodrigo. Então, o que eu tava vendo aqui é o seguinte, sobre o acidente do Shigeaki. Ele foi na Highway 73, perto de Huntersville, na Carolina do Norte. Ele tava pilotando um Toyota Crown 25. Quer dizer, 2025 no caso. Um Toyota Crown 25, que ele tava viajando pra Oeste, Westbound, acho que é isso. Quando ele atravessou ele foi pegar uma faixa contrária. Ele pegou uma faixa contrária e deu de frente no outro carro que vinha. Quer dizer, ele. Foi tentar. Acho que é isso. Foi tentar ultrapassar, pegou uma. Entrou na outra faixa, na faixa que vem oposta, e deu de frente. E ele ficou por lá mesmo na hora, né? A causa do acidente tá sendo investigada, os outros ocupantes os outros envolvidos no acidente estão todos fora de perigo. Só o Hattori que ficou por lá, né?
Pois é. Enfim. Vamos pra próxima, Eric. Falamos demais, inclusive, nessa volta e vamos ter a conta certinha pra falar de NASCAR.
Pois é.
NASCAR! Etapa retrô de Darlington com vitória de Denny Hamlin. Ah, ele tava demorando um back-to-back do Denny Hamlin, ele conseguiu. De novo, do mesmo jeito que ele tinha vencido em Martinsville. Na parte final, se destacando e vencendo. As primeiras curvas do circuito.
Cara.
E os carros retrô pensa... maravilhosos nessa pista.
Não, você. E você pensa o seguinte: a pista parece que é larga pra caramba, né? Não, não é larga, não. A pista mesmo é só da linha tracejada. É tracejada, né? Pontilhada.
É quase da linha tracejada. Eles até ocupam uma faixinha pra dentro assim, mas. Em via de regra, é do tracejado pro muro. É só isso.
Em via de regra, a pista é a parte que tem asfalto.
Mas eles não usam. Olha o que aconteceu com o Kyle Larson, logo de cara. Pra quem tá no YouTube, estamos acompanhando os melhores momentos da prova. Kyle Larson.
Aqui tá na rádio, né?
Já dando uma caprichada porque o tigre virou gatinho. Nossa, mas foi sozinho o Kyle Larson.
Sozinho. Mas foi sozinho.
Nossa. Ele foi sozinho e saiu da prova. Já tivemos batida mais forte que o carro voltou pra pista. Essa bateu. Ah, felicidade. Carson Rosevar. Foi sozinho também. Quer dizer, vamos ver se ele não tomou totó, né?
Ah, ele tomou uma sarrada. Acho que ele tomou uma
sarrada. Tá difícil a gente acompanhar a prova da NASCAR, tá, pessoal? Ver pela IPTV é sadomasoquismo. Não dá, não. Ah, não. Foi porque o Riley Herbst tocou nele. Ah, não tem o que fazer. Ainda bem que pelo menos voltou. Só rodou. a presepada, ele foi fechado pelo William Byron, aí no, o Kyle Hubbs também não tinha o que fazer. É a dificuldade dessa pista, Eric. Você viu a falta de espaço, o que que deu?
Pois é.
É muito complicada essa pista.
Cara, é o que eu falei na sexta-feira, né? Existe as Darlington Strips, que é o quê? É as faixas, né? É o pessoal que vai que dá uma lambida na parede. Não tem como, ali não tem como. Não tem como, é impossível.
Darlington não tem como.
Marcações parece montada com talba. Olha, o Carlos, essa aí é... Não duvidaria. Essa pista aí é... Salvo engano, Rodrigo, o circuito Darlington é um dos pouquíssimos que estão no circuito desde o começo, né?
Sim, desde o início da vida da NASCAR, praticamente. Desde que ele entrou pra categoria, não saiu mais.
Exatamente.
Olha lá, não, você até usa a faixa ali dentro.
Desde que a NASCAR foi criada, né? Que eu acho.
Aí teria que pesquisar, não sei de quando é a pista.
É.
Não é tão antiga. Bandeira verde e branca para William Byron. Mais uma vitória de segmento para ele. Enquanto o Kyle Busch estava passando uns pequenos apuros dentro do box. E Brad Keselowski passando mais apuros na pista. Rodando já no segundo segmento, com 58 voltas para o fim do segmento. Ele rodou, viu o mundo ao contrário. E aí foi pro box, né? E William Byron seguindo liderando. A impressão que dava a Eric nesse momento da prova é que ele não ia perder mais a prova.
Rodrigo, sim. A Darlington existe na NASCAR desde sempre. Aliás, correção. A primeira temporada da
Peraí, Eric, da NASCAR... peraí. Queridos ouvintes, Eric Von Draxler demorou 15 eras pra falar e a gente perdeu o motivo de Brad Keselowski ter rodado. Que foi... Uma peça que se soltou do carro.
Uma pecinha redondinha. Ah, foi o pneu, né?
Foi a porca. Não foi o pneu. Da longe seu pneu.
Porca.
É, prova a porca com certeza. Como diz o Cacete Planeta, redondo com furo no meio.
Não, é pior. Não, é preto. Não, esse é outro. Era preto redondo com furo no meio.
Como LP. Que vai ser o disco?
Correção, Rodrigo. A primeira temporada da Cup Series foi em 1949 e a primeira Southern 500 é de 1950. Ainda assim, cara.
Sim.
Darlington tá presente desde os primórdios.
E acho que a pista deve estar em condições desde os primórdios também, né? Tem muita coisa pois que precisava arrumar ali também. Mais uma Byron vitória de segmento para William Byron. Ah, a varrida vai vir. Não veio. Porque Denny Hamlin já começou a botar as asas de fora, as manguinhas de fora dele. Já vindo pra cima, ele tava ali na terceira posição, brigando com o Joe Logano.
Rodrigo, nos primórdios era guardrail ainda, cara.
George Berry, logo ali atrás, com um carro maravilhoso da Lotus. Ah, meu Deus do céu, esse carro é lindo demais. Olha. E Joe Logano ali na frente. A pintura do Joe Logano, a do Joe Logano e do Austin Cindric. Era bater o olho, tô vendo os anos 80 da NASCAR.
Não, e outra coisa, Rodrigo. Nesse ponto aí... O William Byron vinha pra ganhar de ponta a ponta.
Sim. Quase isso, né? Aí o Barry estragou a pintura do Jim Clark. Nossa, estragou com gosto. Se é pra bater, é pra bater mesmo. Repetição.
Confiram comigo no replay. Vamos lá.
Ele foi ultrapassado, foi tocado pelo...
Ele já vinha perdendo. Ele já sai da curva meio que perdendo.
Sai da curva perdendo, aí quando tentou retomar já era. Fora da prova. Relargada, faltando 92 voltas pro fim, a disputa lá na frente ferrenha. Entre o Byron e o Bell. Com Logano e Hamlin logo atrás. Não, Logano e Hamlin não, é o Bubba. O
Blaney ali na... Não, na primeira... Na frente é o Byron. O Byron passando, acho que o Blaney ali. O 12, ali era o 12.
Ali na frente, é verdade, é o teto. O teto.
Azul,
é? Não, é o Bel, pô.
Ah, é? A porta. Eu pensei que fosse o carro do bairro pra. Do Blaine com a pintura da Menard.
Belíssima a ultrapassagem do. Do William Byron. Ô, o Bobo Wallace indo lá fora, Austin Dillon tentando se recuperar por dentro, Brad Keselowski, que tava já com a corrida muito comprometida lá atrás.
Nessa hora o pessoal já começa a subir, né? Olha o Byron.
Sim,
vindo aí.
E aí Byron indo pro box. Tyler Reddick, o rei de andar pro lado de fora. Corre muito andando pro lado de fora.
Eu não lembro se a inclinação de Darlington era progressiva, eu acho que não.
Acho que não.
Mas aí nós temos aí o Tyler Reddick liderando a corrida, cara.
Sim, o Reddick assumiu a ponta, porque o Byron foi fazer o pit stop.
Oh! O Michael Jordan. De novo?
Sim.
Replay!
Com 4 voltas pro fim, este Lazarento voltou pra prova 160 voltas atrás pra rodar de novo, causar uma bandeira amarela 4 voltas pro fim e tirar a vitória do Blaney.
Mas ali tomou uma. Acho que tomou uma sarrada ali daquele carro roxo ali atrás, ali, não?
Acho que foi sozinho. O carro roxo era do Bobo Wallace. Se tomou, Totó tá explicado. Prorrogação. Aí o Hamlin largou muito bem. E o que aconteceu com o Byron? Ficou mais preocupado em duelar com o Reddick. Aí é o que aconteceu também. Olha o Bell. O Bell veio fazendo o three wide. Quando fez o three wide, eu assistindo essa parte da prova, falei, acabou a corrida, o Hamlin ganhou. Sim. Nessa parte do three wide, falei, acabou. Ninguém mais pega o Hamlin. Os três estavam preocupados em duelar entre eles. O Hamlin, ó...
Bandeira branca, aparece a luz de... A caution light ali, marcada no...
Na verdade, a caution light agora fica. Pra mostrar o momento que o piloto passa, se vai piscar a luz. Se a gente tem ou não tem prorrogação. Porque se ele cruzar a linha de chegada pra bandeira branca,
não,
acabou,
ali já,
né?
Ali já foi. Já tá a bandeira branca. Já acionou a bandeira branca, já era.
E aí a vitória de Denny Hamlin. Mais uma na temporada, segunda seguida. E se o Denny Hamlin ficou revoltado em Martinsville, nessa ele foi mais aplaudido pelo público. Grande prova fez o Hamlin. Cara, assumiu a liderança quando precisava. No fim.
Ué. É meio injusto falar isso.
Eu sei que é difícil, cara, pessoal, a gente não, superar.
É injusto pra caramba. Mas assim, a volta que conta é a última.
É a última. É isso. E como diz o... A gente sempre diz aqui, é praticamente impossível um piloto repetir o feito do Kyle Busch, que ganhou aquela Bristol Dirt liderando 30 metros. Os últimos 30. Ou, por exemplo, igual o Dan Weldon, que liderou 300 metros na Indy 500 de 2011. Que a gente vai falar em breve no nosso canal. Mas...
Estatística inútil aqui pra vocês.
Você tem... Não, agora a gente vai precisar daqui a pouco encerrar. Você tem um minuto pra passar os 16 que estão se classificando.
Vamos lá, então. Se essa lista aqui tá certa, e sim, está, não tem ninguém aqui pra baixo de vitórias ainda, então vamos lá. Nós temos, com vitórias, Bell, Hamlin, Byron e Larson. E pelos pontos... Elliot, Reddick, Blaney, Wallace, Logano, Alex Bowman, Chris Busch, Ross Chastain, Ryan Preece, Chase Briscoe, Kyle Busch e AJ Allmendinger. E o que eu ia falar, Rodrigo? O Byron liderou 243 voltas nessa corrida. O Hamlin só liderou 10.
Sim. E liderou o que importa, a última. Exatamente. Pessoal da rádio, grande abraço pra vocês. A gente volta na sexta-feira. Com o Papo Veloz. Nessa semana vai ter jogo, a gente vai informar tudo nas nossas redes sociais. E fiquem de olho com a gente para acompanhar cada vez mais o nosso crescimento. E o Papo Veloz volta na sexta com o aquecimento, a apresentação do Eric Von Drexler. Continuaremos no YouTube, então se você tá na rádio, vem pro YouTube que a gente vai continuar um cadinho mais. Até sexta-feira, Eric.
Vamos lá, Rodrigo. Até sexta e seja o que Deus quiser. Agora eu tenho que partir pro pós-rádio.
Exatamente.
Queridos pula ouvintes... pro YouTube, que a gente tá lá ainda.
Exatamente. Queridos ouvintes, abraço pra vocês. Fiquem com a nossa programação musical. E pra quem quer vir pro YouTube, venha que a gente vai continuar mais um pouco. Grande abraço a vocês. Tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.